Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, hoje falando sobre os 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP, comemorados exatamente hoje, dia 9 de fevereiro de 2018. Para falar sobre isso, recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP a professora Patrícia Ellen de Carvalho Rondó, vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a historiadora e doutoranda da Faculdade de Saúde Pública, Mariana de Carvalho Douti. Professora Patrícia, nós acabamos o bloco anterior falando do SUS e queria comentar que a senhora comentasse agora a situação do SUS, que vem sofrendo pressões, né? Como é que a senhora vê essa conquista do Brasil, né, atualmente?
Bem, eu acho que nós temos que lutar muito por esse sistema de saúde, considerando-se que ele deve ser aprimorado e com os cortes que nós estamos sofrendo, né, por 20 anos, tanto na educação como na saúde, logicamente nós vemos isso, enxergamos como uma ameaça para o nosso sistema de saúde. E quando nós pensamos no SUS, eu acho que a maior parte da população desconhece que o SUS ele atua tanto na atenção básica, atenção secundária, terciária e quaternária. E é importante lembrar, só dando um exemplo, que no caso dos transplantes de órgãos, né, que são realizados no Brasil, 95% dos transplantes são realizados pelo SUS. Né? Então, só para ter uma dimensão da ameaça que é que nós estamos sofrendo atualmente com o nosso sistema de saúde, né? E eu, particularmente, vou colocar a minha posição, não a posição da Faculdade de Saúde Pública. Eu acho que educação e saúde é fundamental, né? Não deveria haver cortes na educação e na saúde, porque isso vai repercutir posteriormente em um maior... Seria, vamos assim dizer, mais dispendioso para o governo a médio e longo prazo esses cortes, tanto na área de educação como na área de saúde.
Essa situação está afetando também o centro de saúde da Faculdade de Saúde Pública, esse centro fundado pelo professor Paula Souza em 1925?
Sim, eu acho que o nosso centro de saúde, Escola Geral de Paula Souza, né, nós temos também a Faculdade de Saúde Pública, ela possui um outro serviço que é chamado Serviço Especial de Saúde de Araraquara. Né? Então, na realidade, nós temos dois serviços de saúde, um em São Paulo e o outro em Araraquara. Então, na realidade, esses dois serviços também estão sendo ameaçados. Né? O Centro de Saúde Geral de Paula Souza, quando ele foi criado, era para que os alunos tivessem uma visão mais dos problemas em centros urbanos. E o de Araraquara, naquela época, né, o Centro de Saúde de Araraquara, o Serviço Especial de Araraquara, completou este ano 70 anos, agora, em 2017, era para que os alunos tivessem mais uma visão dos problemas de saúde pública em áreas mais rurais. Né? Bom, logicamente, esses dois serviços estão sendo ameaçados, porque, como eu disse, por exemplo, a cobertura populacional do nosso centro de saúde, ele abrange 100 mil habitantes ali ao redor, né? E a maioria idosos, porque nós sabemos que em Pinheiros é a região de São Paulo que concentra a maior parte dos idosos. Então, a população que é atendida nesse centro de saúde são idosos, na maior parte dos casos, que não conseguem manter, né, os seus planos de saúde, porque normalmente o que a gente mais ouve é o seguinte: ah, mas essa região é uma região rica, né, de Pinheiros é rica, em termos, né, porque no dia a dia o que a gente observa no centro de saúde é uma população que não tem condições, né, de arcar com um plano de saúde e procura, então, atendimento no nosso centro de saúde. O que nós estamos tentando é convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, né, principalmente que nós temos um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, que está em fase de renovação, né, com contratação de pessoal também. E realmente, se esse convênio não for viabilizado, existe um risco, sim, para toda essa população. E é importante frisar que o nosso centro de saúde ele possui uma associação de usuários, né, que é relativamente recente, foi criada em 2013 ou 2012, e eles são extremamente ativos, né, porque como nós trabalhamos com saúde pública, nós acreditamos que as mudanças têm que começar da comunidade, né, dos usuários, né, dos serviços, né? Nós somos, na realidade, muito temerários em relação aos programas verticais, né, aos programas que vêm do Ministério. Então, as mudanças é a população que sente e é a população que realmente sabe o que ela precisa. Voltando de novo à questão da aplicabilidade das pesquisas, né? Como que se pode fazer uma pesquisa sem pensar no impacto dessa pesquisa a curto, médio e longo prazo para a população, né? Então, isso não cabe mais, né, em nenhum país do mundo.
Mariana, no intervalo você estava me falando que a Faculdade de Saúde Pública foi responsável pela implantação de uma visão preventiva na saúde pública no Brasil. Gostaria que você explicasse isso para os nossos ouvintes.
A ideia do preventivismo ela vem um pouco depois, já é um movimento que reuniu muitos intelectuais da área da saúde, que foi com a reforma sanitária. Porém, a reforma sanitária que vai trazer a saúde coletiva, a ideia de saúde coletiva. O preventivismo no Brasil é relativamente jovem. O Paula Souza, eu acredito que ele não tinha talvez essa palavra na cabeça dele, né? Ele vai pensar o centro de saúde, modelo dele, como uma questão de uma visão de integralidade do corpo, né? Então, o centro de saúde hoje, ainda as pessoas confundem muito com posto de saúde, né? Que o centro de saúde, ele tem um pouco desse modelo de prevenção. Então, você vai lá para tratar de forma, a longo prazo, os seus problemas. E não só quando você já entra numa crise ou qualquer outro tipo de coisa. Então, quando ele desenha o modelo do que ele vai pensar ser um centro de saúde, ele já vai pensar nessa visão integral do corpo, né? O centro de saúde começou atendendo, em sua maioria, crianças, e hoje ele já atende, em sua maioria, idosos, que tem essa mudança no perfil da população, inclusive porque ele está localizado em Pinheiros, dentro da Faculdade de Saúde Pública, no mesmo terreno. É uma casa histórica, uma casa tombada, porque ela foi uma casa modernista. Lá moraram Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. E quem doou essa casa para o Estado, para o governo do Estado, foi a família Oswald de Andrade, que ele perde a casa por conta de dívidas de impostos, porque ele gastava grande parte de sua riqueza em jogos, né? Jogava. E aí ele passa, então, a casa para a fazenda do Estado, e é nesse terreno dessa casa que vai ser construída a Faculdade de Saúde Pública em 1930, né? No finzinho da década de 20, início de 30, 31, eles já estão mudando para aquele prédio. E em 50, na década de 50, a gente ganha um anexo, né? Uma parte que foi feita nova ali do prédio, porque não comportava mais as atividades. E aí, então, você tem dentro do centro de saúde, ele vai implantar a cozinha dietética, vai ensinar as mães a fazerem as comidas para as crianças, a dar banhos nas crianças, melhores banhos, os mais perfeitos, né? Você vai, então, atender doenças infecciosas, vai dar aulas de prevenção de doenças, né? Então, enquanto você ficava na sala de espera, tinha uma pessoa que ia lá, então, ensinava os homens sobre doenças sexualmente transmissíveis, as mulheres, atendia as crianças. Então, era uma ideia realmente mais ampla do atendimento. Não necessariamente ele pensava no preventivismo como se pensou o preventivismo depois.
Sim,
no Brasil.
Mas
já era uma ideia.
Uma ideia de prevenção.
Né? De prevenção, né? Uhum. Então você vai ter um movimento no Brasil bastante forte, que depois vai culminar, vai coincidir com a reforma sanitária. E isso é bastante importante nessa visão do centro de saúde, que inclusive ele chama ele, fundado em 1925, como Centro de Saúde Modelo. Foram fundados mais dois na cidade de São Paulo, no Brasil, no Bom Retiro. Porém, com a mudança depois da diretoria do serviço sanitário, vai ficar só esse, que está sobrevivendo, né? Uhum. E já tem 90 anos de... 92 anos, vai fazer 93 de existência.
E, professora Patrícia, e essa ideia de prevenção que nasceu lá com o professor Paula Souza, continua presente hoje na Faculdade de Saúde Pública?
Eu acho que é assim. O papel da Faculdade de Saúde Pública é prevenir e tratar, né, os nossos serviços de saúde, a meu ver, eles deveriam trabalhar mais na área de prevenção. Mas o que nós observamos na prática é que a maior parte dos indivíduos, quando eles chegam ao serviço de saúde, à unidade básica, eles vêm procurando atendimento para um problema já existente. Então, acaba sobrando pouco espaço para prevenção. Eu posso até ilustrar mais ou menos isso que a gente está discutindo, né? Que surgiu um caso no Centro de Saúde, ainda quando eu estava na direção lá do Centro de Saúde, de um profissional, né, geriatra, que estava atendendo uma senhora com mais de 80 anos, e ele perguntou, qual a queixa da senhora? Ela disse, doutor, eu estou ótima, eu estou muito bem, não tenho problema nenhum e vim aqui para saber como continuar assim. O médico ficou tão assustado, né, que porque não é o usual, né? Mas ela está certa. Quer dizer, esse serviço, ele foi desenhado, ele foi concebido para prevenir os problemas, principalmente a atenção básica, é prevenção de problemas e, logicamente, tratar os problemas também existentes. Agora, é importante, quando a gente fala em prevenção, normalmente pensa assim, ah, bom, não tem problema nenhum, mas nós podemos prevenir complicações de diabetes, né? Então, problemas articulares, problemas vasculares que podem ser decorrentes do diabetes, né? Então, existe esse tipo de prevenção também, né? Prevenir sequelas de um AVC, de um acidente vascular cerebral, né? Prevenir problemas consequentes a um infarto, né? E por aí vai. Então, eu acho que o nosso papel, como nós estamos nessa região de São Paulo, em que a prevalência de problemas crônicos é alta, de doenças crônicas não transmissíveis, que tem a ver com a questão da transição epidemiológica, né? Com o aumento do número de pessoas com idade acima de 60 anos, principalmente na nossa região. Então, os problemas que surgem ali são problemas mais crônicos. Então, os profissionais têm que estar alertas para isso. Né, como prevenir sequelas em pessoas que já têm problema crônico. Né? Então, quando a gente fala de prevenção, também é nesse sentido. Né? Prevenir as complicações.
Então, as pessoas tinham que ter a consciência de buscar o centro de saúde para fazer a prevenção. Mas o centro de saúde estaria preparado para a ocorrência da população em busca disso?
Eu acho que, de novo, né, nós temos vários tipos de problemas, nós atendemos uma população que é muito grande, são 100 mil habitantes, né? Então a procura é alta por aquele serviço de saúde, né? Mas é nosso papel realmente atuar nesse sentido, né? E, assim, uma das questões, de novo, né, a importância da comunidade, dos usuários se manifestarem, né? Então, eu acho que os serviços de saúde, eles têm que ter um espaço para ouvir a comunidade. Senão, fica uma coisa só unilateral, né? O profissional de saúde achando que ele está trabalhando adequadamente e, de repente, não. Ele não está atendendo realmente as necessidades da população. E quando eu falo em necessidades, não é só em problema físico. É problema mental, é problema social. Né? Então, é uma experiência que, normalmente, quando a gente é recém-formado, sai da graduação, né, a tendência é falar muito. Né? Depois, com a idade, a gente começa a ouvir, né, para realmente se adequar à realidade da população. Né? Então, o indivíduo que mora em favela, esgoto a céu aberto, enfim, uma série aí de situações, né, que fazem com que o profissional tenha que se adequar àquilo, né, ao tipo de alimento, ao tipo que ele pode tá adquirindo, né, qual ambiente que ele vive, né, até para poder, vamos dizer, direcionar esse indivíduo, o tratamento desse indivíduo, ou a prevenção de uma maneira mais adequada.
Mariana, você estava me falando também, no intervalo, sobre esse trabalho da Faculdade de Saúde Pública de prevenção de tuberculose nos presídios. pode falar sobre isso?
É, na verdade, a faculdade, desde de sempre, ela trabalha com a questão da tuberculose e a faculdade desenvolve um trabalho muito importante, que é o estudo, então, da transmissão de tuberculose dentro dos presídios. Uma vez que você, com um indivíduo doente dentro de uma prisão, você tem uma série de problemas por conta de ser uma doença transmissível. Por muitos anos, os exames que eram feitos para a detecção de tuberculose eram feitos na Faculdade de Saúde Pública, no laboratório que nós temos lá, até hoje. Porque, por incrível que pareça, essa é uma doença que nunca desapareceu. Ela é uma doença que ainda contamina muitas pessoas, mas que não há conhecimento sobre isso. Inclusive sobre o modo de se tratar uma tuberculose, porque é um tratamento demorado. É um tratamento que requer paciência, né? Você passa muito mal, mas você tem que tratar. Porque as pessoas começam a tomar o remédio e aí, quando elas começam a se sentir um pouquinho melhor, elas já largam o tratamento. Hoje você tem umas campanhas publicitárias falando da tuberculose, principalmente porque a gente teve gente famosa com tuberculose, né? O Thiago Silva, da Seleção Brasileira, né? Um cantor. Então, assim, a gente precisa divulgar, mas acredito que a divulgação ainda é pouca sobre a doença, né? Uma doença que mata. Se você não só mata, como você também transmite para outras pessoas quando você não é tratado. Nós também temos a questão da hanseníase e outras doenças que o Centro de Saúde trabalha também na questão de divulgação e prevenção, porque quando você começa a ter os sintomas, você deve procurar, então, um serviço de saúde para ver qual doença que você tem. Muitas vezes, se for uma doença transmissível, logo você já tem que tomar as precauções para isolar esse indivíduo. Então,
quer acrescentar alguma coisa, professora?
Pois é, eu acho que é importante. A dermatologia sanitária do nosso centro de saúde, ela é considerada, ela é referência para o Brasil inteiro. Então, todos os anos, nós recebemos estudantes de várias faculdades de medicina que fazem estágio no nosso centro de saúde, no serviço de dermatologia sanitária, né? Então, e ele atua principalmente na prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e também da hanseníase, né, que é considerado modelo. E também tem um programa muito interessante, que é para prevenção de câncer de pele, né, que a gente está observando também um aumento da prevalência no país.
Uhum. Pois não, Mariana?
A dermatologia sanitária, ela foi um ramo de fundamental importância para a saúde pública, porque os médicos que trabalhavam com a dermatologia sanitária na Faculdade de Saúde Pública, eles sabiam que tratavam de assuntos que eram muito tabu para a sociedade, como a questão das doenças sexualmente transmissíveis. E o que eles faziam, então? Eles iam até as pessoas que estavam doentes, né? Por exemplo, eles iam ao encontro das prostitutas no centro de São Paulo, porque eles sabiam que essas mulheres muito provavelmente estariam contaminadas, mas que por conta do preconceito que era elas aparecerem no centro de saúde e, de repente, sofrer algum tipo de represália. Então, eles marcavam, às vezes, à noite, de madrugada, e os médicos iam até essas pessoas para fazer, então, a detecção dessas doenças e também ajudar no tratamento. E não só das prostitutas, de outras pessoas também, porque como é um ramo que até hoje é um problema, né, de se tratar desses assuntos, então eles iam ao encontro dessas pessoas. A dermatologia sanitária, ela foi e ainda é fundamental no tratamento das doenças de pele. Uhum. E sexualmente transmissíveis.
Professora Patrícia, e a pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública? O que a senhora pode nos dizer sobre ela?
Bem, a Faculdade de Saúde Pública, já desde o tempo do seu fundador, do professor Geraldo Horácio de Paula Souza, que publicou inúmeros artigos já na década de 20, né? Então ela tem esse papel, ela está muito direcionada para a pesquisa, né, para o ensino, para a extensão e tal. Mas, em relação à pós-graduação, em 1970 foi criada a pós-graduação em saúde pública, que foi, assim, pioneira no país nessa área, né? Formou, assim, praticamente mais de quase 2 mil indivíduos, mestres e mais de 1.000 doutores, né? Sendo que houve e ainda ocorre uma procura pelos cursos de pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública de profissionais de outros países, né? Então, pelos dados que nós temos, 110 profissionais de outros países vieram fazer a pós-graduação na faculdade. Então, essa foi a primeira pós-graduação em saúde pública. Hoje, nós temos outros programas de pós-graduação. Tem o programa de nutrição em saúde pública, saúde global e sustentabilidade, epidemiologia, entomologia, e tem o mestrado profissional de vigilância em saúde pública e de ambiente, saúde e sustentabilidade. Então, atualmente são esses os programas que nós temos na pós-graduação.
Mariana, houve uma mudança de perfil, né, do aluno da Faculdade de Saúde Pública, né, que antes era mais voltada para sanitaristas, hoje a gente vê jornalistas, engenheiros, de várias áreas, é isso mesmo.
Como o Instituto de Higiene nasceu como um braço da Faculdade de Medicina, foi destacado de dentro da Faculdade de Medicina, nos primeiros anos realmente eram cursos que estavam mais voltados para a área médica. Você formava médicos, também formava enfermeiras, também formava engenheiros sanitários que trabalhavam em conjunto com essas pessoas. Mas desde sempre, apesar de ter um caráter médico, já formava profissionais diferentes, né, de outras áreas. Hoje, o perfil ele é muito abrangente. Qualquer profissional pode fazer um curso na Faculdade de Saúde Pública, desde que tenha interesse. Aliás, é muito interessante para nós que essas visões cheguem até nós, para que a gente então possa contribuir de alguma forma para a sociedade. O Paula Souza, apesar de era farmacêutico e médico, né, tinha dupla formação, ele dizia já desde sempre em seus textos da sua produção intelectual que a faculdade tinha que abrir mais e não só ficar formando médicos especialistas em saúde pública, né, os chamados sanitaristas, né, mas outros profissionais para que pudessem contribuir com a nova visão de saúde pública que ele trouxe.
Isso fortalece o caráter interdisciplinar da
unidade.
Muito,
muito.
Né? Agora, a faculdade também tem riquezas lá no entre o acervo dela. Uma delas é a coleção entomológica. Isso. O que é essa coleção, Mariana?
A coleção entomológica de referência, ela está no Laboratório de Entomologia da faculdade, que agora em 2017 completou 80 anos, a chamada entomologia médica, que então foi uma junção de saberes, que era já o saber entomológico, bastante importante no estudo dos insetos, né, das espécies, juntando então com a visão de saúde pública, que é hoje fundamental para o estudo das doenças que estão na moda hoje, né? Então, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, a malária, a leishmaniose, essas doenças que, então, eram epidemias e precisavam, então, dos estudos destas pessoas que continuam estudando ainda hoje a questão de detectar os vetores da doença, como ela é transmitida, a quem se transmite. E, por incrível que pareça, apesar de todo esse conhecimento, ainda hoje existe um desconhecimento também muito grande sobre o assunto. Né? Quando a gente lê no jornal que as pessoas matam os macacos achando que eles são os transmissores da febre amarela. Quando eles são tão vítimas como nós. Né? Então, a coleção entomológica, a gente possui dentro da Faculdade de Saúde Pública um museu, que é o chamado Museu Foratini, em homenagem ao fundador da entomologia médica, Oswaldo Paulo Foratini, um dos fundadores, né, porque ele estava em colaboração com outro professor bastante importante chamado John Lane. Esse museu ele é aberto à visitação, desde que você marque a visita, né, ele fica dentro da faculdade, lá você pode ver algumas espécies, você pode ver um pouco do trabalho da entomologia, que é bastante ainda desconhecida do público. Esse é um profissional fundamental para a visão de saúde pública e para a prevenção de doenças. Porém, é um profissional ainda bastante desconhecido. Então, fica o convite para as pessoas irem visitar o Museu Foratini e aprender um pouco mais sobre esse assunto.
Professora Patrícia, e a Faculdade de Saúde Pública é conhecida também pela alta produção científica, né? Tem uma revista, a Revista de Saúde Pública também, muito importante na área. Pode comentar esse tema, por favor?
Eu acho que a nossa revista de saúde pública, ela completou 50 anos já, né? Então, é uma revista que, na área de saúde, é a que possui o maior impacto, né, entre as revistas científicas brasileiras. E a Faculdade de Saúde Pública, entre as unidades da USP, é a que edita o maior número de revistas científicas. Né? Então, é um ganho isso daí muito grande para a faculdade, mostrando a importância da pesquisa dentro da instituição.
Uhum. Mariana, o que é o projeto Faculdade de Saúde Pública Sem Muros?
Esse é um projeto da Comissão de Preparação para o Centenário da Faculdade, que justamente é aquilo que a gente vem conversando, né? Então, desde agosto de 2017, a gente propôs palestras semanais, uma vez por semana, nas quartas-feiras, tratando de temas de saúde pública de interesse da população. Então, a ideia é chamar de Faculdade de Saúde Pública Sem Muros, justamente porque é um duplo convite, para que as pessoas conheçam a Faculdade de Saúde Pública e seu trabalho, e também possam ouvir profissionais da área falando sobre temas de interesse. Nós já tivemos sobre água de qualidade, nós tivemos sobre diabetes, sobre câncer, as últimas palestras serão sobre uma questão mais de espiritualidade, saúde. São grandes temas que vão continuar, nós vamos continuar com o projeto. E é um convite para que as pessoas venham até a faculdade nessas quartas-feiras assistir essas palestras, porque mais do que dentro da universidade, é importante que a comunidade saiba sobre esses assuntos. Então, esse é um projeto que integra, então, a parte das nossas comemorações do centenário.
Neste programa que comemora, que lembra os 100 anos da Faculdade de Saúde Pública, não poderia deixar de mencionar aqui e pedir para as senhoras comentarem os nomes de grandes professores, né, da história da Faculdade de Saúde Pública, começando, claro, pelo fundador, o professor Geraldo Horácio Paulo Souza, mas temos vários outros, né? Temos o professor Oswaldo Foratini, temos o professor Rui Laurenti. Queria que as senhoras lembrassem a contribuição desses grandes professores, a lembrança que a senhora tenha de alguns deles com quem a senhora conviveu, professora e Mariana, por favor.
Seria até... a gente tem que lembrar... teria que falar o nome de todos os professores, porque todos os professores são importantes, né? Nenhum deixa de ser importante na produção do conhecimento. Nós tivemos os ícones, né? Que então seria o próprio Paula Souza, que já era de família importante, porque o pai dele é um dos fundadores da faculdade, da Escola Politécnica. Uhum. É de família tradicional. O próprio Francisco Borges Vieira, que também foram então os dois homens que foram a Baltimore para estudar e trazer então as ideias para fundar um instituto. E aí nós tivemos nessa primeira leva de professores, né? Então o próprio John Lane, que eu mencionei na questão da entomologia, nós tivemos o Alfredo Viegas, que era dentista, nós tivemos o Pedro Egídio na área de estatística, que é outra coisa, outra área que a faculdade contribui muito. Sim. Com os dados, né, para então os ministérios, né, para poder fornecer dados. O próprio Lucas de Assunção, que também fazia área de, trabalhava na área de entomologia. Nós tivemos, antes do professor Paula Souza assumir, dois professores americanos que foram diretores do Instituto de Higiene enquanto o Paula Souza se formava em Baltimore, né? Que também já trabalhavam com a questão das epidemias, né? O primeiro diretor era o Samuel Darling, que então é considerado o primeiro diretor do Instituto de Higiene. E então... lógico, né? São inúmeros, mas o professor Rui Laurenti, grande epidemiologista que a gente perdeu recentemente, né? Que liderou, então, a questão do atestado de óbito e também o código, né? A CID, que hoje a gente é tão usual e que ele, então, foi responsável pela tradução em língua portuguesa. O professor Oswaldo Foratini, que então foi um dos responsáveis também por mostrar para todo mundo como era feita então a transmissão da dengue, né? E hoje seus estudos continuam lá na faculdade, no laboratório de entomologia, apesar dele ser falecido. Assim, a gente, em todas as áreas que nós temos, nós tivemos grandes nomes, né? Pessoas que integraram o ministério, pessoas que integraram secretarias, Rodolfo Mascarenhas, Walter Lezer. Então, são nomes que a gente não vai lembrar todos, mas são todos muito importantes.
A professora Patrícia pode
complementar. Eu acho que o professor Walter Belda, que foi um dos organizadores do Serviço de Dermatologia Sanitária, né? Um dermatologista de renome, o professor Edmundo Juarez, que contribuiu muito com o software na área de vigilância epidemiológica, que inclusive foi adotado pelo Ministério da Saúde. O professor Gandra, que foi o responsável pela suplementação, o programa de suplementação nacional com iodo. Uhum. É, então, são tantos, mas praticamente esses talvez os mais importantes.
Certo. Nós estamos encerrando este programa que lembrou, que celebrou os 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP, completados exatamente hoje, dia 9 de fevereiro de 2018. Eu quero agradecer muitíssimo as duas especialistas que estiveram aqui conosco no programa, a professora Patrícia Ellen de Carvalho Rondó, vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a historiadora Mariana de Carvalho Douti, que é doutoranda da Faculdade de Saúde Pública. A apresentação hoje do Diálogos na USP foi de Roberto Castro, a produção do Departamento de Jornalismo. Os trabalhos técnicos foram de Benê Galan Ribeiro. Esta edição, na íntegra, você confere no site do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.